Jornal da USP no ar. Medicina.
Oi, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. E aqui no podcast sempre apresento para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com os especialistas da universidade, que foram ao ar no Jornal da USP no ar, da Rádio USP. Neste episódio, vamos falar da eletroconvulsoterapia. Você já ouviu falar? ECT. Também muito conhecido popularmente como eletrochoque. Essa forma de tratamento volta a ganhar destaque entre pacientes e especialistas, especialmente no tratamento de depressão, quando outros medicamentos não funcionam. E mais, o extrato de própolis pode trazer benefícios para o tratamento de doentes renais crônicos que fazem hemodiálise e aguardam um transplante de rim. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Um documento preparado pelo governo dá sinal verde, né, a compra de mais aparelhos de eletroconvulsoterapia, conhecido como eletrochoque. Mas haverá revisão, né? Houve críticas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o texto preparado pela equipe está em discussão, pode sofrer alterações em alguns tópicos. Agora, a nossa questão aqui é discutir essa forma de tratamento muito estigmatizada, mas é uma forma de tratamento que tem ganhado destaque entre os especialistas. Os impulsos elétricos hoje são mais leves que os utilizados no começo do século XX, e essa eletroconvulsoterapia, conhecida como ECT, poderia ser considerada, para alguns especialistas que tratam desta linha, né, de tratamento, já como uma terceira rodada de tratamento, por exemplo, para casos de depressão, quando outros medicamentos falharam, né? Tem inclusive um trabalho feito pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que revisou outros temas sobre esse assunto. Pesquisadores, então, escolheram trabalhos conceituados para chegar a essa conclusão sobre custo e benefício da terapia. A eletroconvulsoterapia surgiu mais resultado naqueles pacientes que tentaram outras terapias sem sucesso. E é disso que a gente vai tratar aqui. Convidamos o Dr. Sérgio Rigonati, que é coordenador do Serviço de Eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, Dr. Sérgio? Bom dia.
Bom dia, como vão? Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte, doutor Sérgio. A gente não sabe exatamente, porque houve muita crítica quando esse texto apareceu. O que pensa o governo, mais especificamente a pasta, o Ministério da Saúde, sobre essa terapia? O que eu quero é ouvir o especialista sobre esse tema. Quer dizer, como é que ela é feita hoje, como é que ela vem sendo utilizada e que pontos positivos e negativos ela apresenta?
Veja bem, você colocou muito bem que é uma terapia usada quando todos os outros tratamentos falharam, né? E realmente são para casos de difíceis tratamento, quando existe um bloqueio genético ou idiossincrásico para o uso de antipsicóticos ou antidepressivos. Então, essa terapia é usada como último recurso, né? De acordo com as novas estatísticas, apenas 5% de todos os pacientes psiquiátricos psicóticos fazem uso dessa terapia. E, evidentemente, nós somos um centro de referência, então, do Brasil inteiro, os pacientes vêm para cá porque nós fazemos justamente não só sobre os aspectos científicos mais modernos, mas também sob o ponto de vista ético e bioético, né? Obedecendo todas as normas possíveis e fazendo uma avaliação muito precisa de nossos pacientes. É uma terapia que sempre causou polêmica, né? Porque passar uma corrente elétrica pelo cérebro é uma coisa que assusta qualquer um. Passar uma corrente elétrica pelo coração não é visto assim no imaginário popular como uma coisa terrível, mas o cérebro sim, né? E a gente compreende isso, né?
Como é que vem se mostrando o resultado? Nos interessa saber do resultado desse tratamento.
O resultado clínico é muito bom, viu? Em 98% dos pacientes resistentes há melhoras evidentes. É interessante que nós, apesar de muitas vezes desconhecermos os mecanismos pelos quais a corrente elétrica age, temos hipóteses, né?
Uhum.
Hipóteses dos neurotransmissores e outras. Mas os pacientes melhoram. E nós estamos agora avaliando o paciente através de escalas internacionais. Na hora que o paciente entra no tratamento, né, começa a série, e no final. E os resultados têm sido muito satisfatórios.
Então o Brasil segue padrões já estabelecidos internacionalmente?
Ah, não tenha dúvida, não uhum. tenha dúvida nenhuma.
E são tratamentos prolongados?
A maioria dos pacientes, numa média entre 8 e 12 sessões, melhoram bastante, retornam ao seu local de origem ou ao seu psiquiatra que enviou e continuam a vida, né? Alguns ainda precisam daquilo que nós chamamos o tratamento de manutenção. Volta e meia tem de fazer um outro para reforçar o fluxo dos neurotransmissores. E outros nunca mais aparecem nem no psiquiatra. É interessante, porque isso depende de fatores genéticos, né? Possivelmente da membrana do neurônio, né? Que é uma coisa atualmente muito complexa.
Ela pode tratar definitivamente, é mesmo? Há casos?
Alguns melhoram, assim, é interessante isso. Uhum. É como se fosse alguma máquina que de repente é azeitada e vai em frente.
Uhum.
Mas tudo isso tem percentuais, né?
Claro.
A maior parte precisa continuar com tratamento medicamentoso. Porque acontece uma coisa interessante, que eu não falei anteriormente, mas aqui na Rádio USP é importante falar, porque é uma comunidade científica que ouve, né? A maioria são cientistas, pessoal ligado à academia. Em alguns pacientes, eles vêm porque as medicações não fazem efeito. Após essas sessões, 8, 12 sessões, o colega psiquiatra entra com a mesma medicação que não fazia efeito e a medicação começa a fazer efeito. Como se aquelas bombas que existissem nas membranas do neurônio passassem a funcionar melhor, captando as moléculas necessárias à melhoria do funcionamento cerebral. Isso é muito interessante. E, aliás, eu acho que é um ponto de investigação que os biólogos e nós mesmos deveríamos estudar. Estamos preparando um grupo para estudar isso.
Uhum. É uma linha de pesquisa importante a ser realizada. Agora, mais uma vez a gente fala que hoje essa forma de tratamento, gostaria que o senhor explicasse, hoje são impulsos elétricos mais suaves em relação ao que se fazia, né? Não é? Mais leves.
Ele é onda quadrada, quer dizer, são pequenos quanta de eletricidade que entram e que protegem a memória do paciente. Quando eu comecei há 40 anos atrás, ainda nos primórdios, né, aprendendo aqui com o professor Pacheco Silva, que trouxe o método para o Brasil, nós fazíamos com a corrente elétrica alternada. Isso prejudicava muito a memória. No momento, o risco de memória e perda de memória são mínimos, comparado com o que acontecia antigamente. São aparelhos muito modernos. Nós estamos também com um grupo aqui procurando ter um aparelho nacional, um pouco mais sofisticado. Enfim, estamos procurando apoio aí de várias entidades, inclusive dos nossos órgãos de financiamento de pesquisa, né? A Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, etc.
Uhum. O aparelho é importado?
Como?
O aparelho utilizado no Brasil são importados?
São importados dos Estados Unidos. Esses aparelhos são feitos sob encomenda praticamente, né? Porque eles são usados em muito pouco pacientes, né? Nenhuma indústria se lança para fazer assim 10 mil, 15 mil por mês, não. Porque são um grupo muito pequeno de pacientes que faz uso disso, né? E é um tratamento, né, que atiça, inflama o imaginário popular, né? Tanto assim que quando chega uma família receosa, né, eu falo, olha, não adianta eu falar que o tratamento é bom ou é mal, ou faz efeito ou não. Converse com as outras famílias aqui na sala de espera, que já conhecem, e eles conversam e recebem sempre boas notícias, porque os nossos pacientes melhoram bastante.
Porque se estigmatizou muito, né, essa forma de terapia. Agora, como todo tratamento tem contra, contraindicação? Doutor, também tenho que perguntar sobre isso.
Tem contraindicações, né? Lógico. Sim. A gente faz uma série de exames, exame clínico, eletrocardiograma, ressonância magnética cerebral, porque a gente precisa ver o que está acontecendo dentro do cérebro, né? De repente vem um fulano deprimido, mas a causa da depressão é um tumor cerebral. Então não é a gente detecta e devolve. Teve um caso muito interessante que um colega nosso de consultório particular mandou, e era uma atrofia cerebral, né?
Uhum.
Então não adiantava fazer o ECT, e ele ficou muito grato porque nós diagnosticamos o que realmente estava acontecendo com a pacientinha dele.
É, justamente. Então, há algumas contraindicações, há uma série de exames feitos que antecedem a decisão por essa terapia. É isso que o senhor está nos esclarecendo.
E depois a gente discute com a equipe, né? A equipe não sou só eu.
Claro.
Tem quatro, cinco psiquiatras experientes, tem a enfermagem também faz o diagnóstico de enfermagem. É interessante, é uma equipe muito complexa.
Agora, doutor Celso, na medida em que o próprio governo, o Ministério da Saúde, chama a atenção para esse tipo de terapia, fala na compra, autoriza o SUS a compra de aparelhos, ou seja, colocar acesso à população, né? Que sugestões, o que poderia melhorar nesse sentido? O senhor quer colocar alguma questão?
Olha, a importância do tratamento, basicamente, é uma boa triagem médica. Quando bem indicado, o tratamento funciona. Então, o indivíduo precisa saber quando indicar. Os exames que ele tem de pedir para afastar qualquer causa orgânica. Isso é importante.
Uhum.
A gente vai até estabelecer, nós aqui, a equipe, vamos estabelecer até cursos de esclarecimento se realmente a ideia se propagar, né? Porque quando existe muita demanda, há possibilidade de surgirem erros, né?
Uhum.
Então nós vamos reforçar esse esclarecimento e vamos reforçar também a nossa equipe que vai investigar e vai fazer a anamnese e vai pedir os exames subsidiários, porque não pode ser aplicado assim aleatoriamente.
Ou seja, é bem-vinda a terapia, só que com determinação muito rigorosa. E uma outra questão, nós estamos falando...
Rigorosíssima, minha amiga, rigorosíssima.
Sim, doutor Sérgio, a gente está falando especificamente de casos de depressão. Ela pode servir, por exemplo, para dependentes químicos ou outras patologias?
Dependentes químicos não, ela não funciona para dependentes químicos. Depressão é a indicação principis, mas nós temos também indicação para casos psicóticos resistentes à medicação, para quadros alucinatórios graves, são as alucinações imperativas, onde as alucinações ordenam que o indivíduo se mate ou mate alguém, né? Uma indicação muito importante que poucos conhecem é as indicações no ciclo gravídico puerperal, para a mulher grávida, porque o útero materno, né, é uma cápsula extremamente poderosa que não permite que as ondas elétricas atinjam o feto. Então, a placenta pode passar algum medicamento para o feto, mas a corrente elétrica não. É a depressão no ciclo gravídico puerperal, protegendo a mãe e a criança.
Uhum.
Isso é importantíssimo.
Essa linha de tratamento eu não conhecia, doutor.
Um estudo realmente muito, muito rigoroso.
O ponto principal, como o senhor destacou, a triagem médica, quer dizer, buscar entender para que exatamente a terapia será feita e com padrões rigorosos de utilização.
Quais os níveis de, qual a frequência do tratamento, como será avaliado. Por exemplo, numa mulher grávida, nós pedimos a avaliação do pessoal experiente em obstetrícia, enfim, em casos, por exemplo, do indivíduo ter qualquer problema cardíaco, o pessoal do INCOR, do Instituto do Coração, nos dá suporte, vem aqui acompanhar tudo, eles avaliam o paciente lá, o paciente é avaliado aqui, ele é acompanhado por um cardiologista altamente especializado, e, enfim, se for uma arritmia, em arritmia, se for um problema de válvula, o indivíduo especializado em valvulopatia, nós temos aqui dentro do Hospital das Clínicas, vamos dizer assim, um apoio de todas as outras clínicas de acordo com a patologia do paciente que vai realizar isso.
Um centro de excelência, como gostamos sempre de enfatizar. Esclarecedora, muito esclarecedora, viu, sua entrevista. Dr. Sérgio Rigonati, coordenador de serviço de eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muitos aspectos que eu, confesso, desconhecia. Agradeço a sua atenção, Dr. Sérgio.
Eu que agradeço a Rádio USP de coração e a vocês todos aí.
Muito obrigada, bom dia, até de uma próxima.
Obrigado, bom dia, tudo de bom.
Própolis, substância que vem da resina da abelha, possui propriedades já conhecidas: anti-inflamatória, imunomoduladora, anticâncer, antioxidante, e também demonstrou ter efeito antiproteinúrico. A gente vai explicar. Num modelo experimental de doença renal crônica, um estudo clínico que buscou avaliar as propriedades do própolis ou da própolis, hein? A gente sempre tem essa dúvida, né? No tratamento da doença. No Brasil, são 120 mil brasileiros que fazem hemodiálise. E a própolis pode ser um tratamento complementar para estes pacientes. Eu vou conversar com o pesquisador, Dr. Marcelo Augusto Duarte Silveira, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, do Grupo de Insuficiência Renal Aguda e Hemodiálise do HC. Tudo bem, doutor Marcelo? Bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Muito obrigado por conversar conosco, com o nosso ouvinte aqui, sobre esse assunto. E o que eu quero entender, a minha primeira dúvida é: desde quando vem sendo estudado, e você vem realizando esse trabalho, de buscar esse efeito específico do própolis ou da própolis? Eu não sei se você sabe me esclarecer essa dúvida, né? Esse efeito específico que é antiproteinúrico, você vai explicar que problema é esse que o doente renal tem e como a própolis pode agir. Há quanto tempo você está estudando isso?
Obrigado pelo espaço aberto aí na rádio com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Em 2015 a gente iniciou os estudos com a própolis. Ou o própolis, quando a gente está em referência ao extrato de própolis, a gente fala o própolis, mas em 2015 a gente iniciou os estudos. Existem dados experimentais do uso da própolis em diversos modelos, né? E as propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras, ou seja, existe um processo de inflamação no organismo. A inflamação em excesso ela é deletéria para diversos órgãos. E a capacidade de modulação, de imunomodulação, significa que você reduz esse impacto inflamatório. E a própolis tem essa propriedade. São propriedades que chamaram a atenção da gente, e porque a doença renal crônica, como você falou, existem mais de 120 mil pessoas em hemodiálise no Brasil, fora as pessoas que transplantam, e 5 milhões de pessoas, cerca de 5 milhões de pessoas, no tratamento conservador da doença renal crônica, que ainda não estão em hemodiálise. E o processo inflamatório crônico dessa doença, ela ajuda, predispõe à progressão da doença, né? Então, os pacientes que estão no tratamento conservador podem evoluir para a necessidade de hemodiálise. E um dos marcadores é a perda de proteína na urina. E aí a gente viu essa boa relação entre o mecanismo de inflamação com a própolis, né, com esse produto natural, e desenhamos um estudo clínico em mais de 30 pacientes para avaliar um marcador inflamatório na urina e a perda de proteína na urina. Uhum. Ao final de 12 meses, a gente viu um resultado muito positivo com a redução do marcador inflamatório e a redução importante da perda de proteína, 30% a 40% dessa redução. E isso é um dado muito positivo.
Sem
e
dúvida.
Bastante animador. E a gente precisava, para fazer esse estudo, a gente precisava saber realmente qual tipo de própolis a gente estava usando, quais os componentes que estavam presentes na própolis. A gente precisava de uma padronização. Isso só foi realizado graças a uma parceria que a gente fez com a Apis Flora, em Ribeirão Preto, com a coordenação da Andresa, que é a farmacêutica responsável pelos estudos clínicos na Apis Flora, que desenvolveu o produto na forma de comprimido, e a gente conseguiu, de forma bem bem mais profissional, sabendo todos os componentes que possuíam dentro do comprimido, a dose correta, identificar esse achado, né?
E qual própolis foi utilizada?
O extrato de própolis verde.
Verde.
Uhum. O Brasil tem 13 tipos de própolis. Eles variam com relação ao clima, à mata da região, porque a própolis, pró significa a frente, polis, cidade. Então a abelha usa a própolis para proteger a colmeia, e é interessante que na colmeia não cresce fungo, não cresce bactéria.
Uhum.
E a própolis é um antimicrobiano natural também. A natureza é sábia, né? E é uma substância milenar. Tem várias histórias interessantes assim, com a própolis. Por exemplo, nas guerras greco-persas, eles usavam para tratar feridas dos soldados. No século XVII, a própolis já fazia parte de medicamento oficial em Londres. Já é uma coisa bem antiga. E é utilizada por diversos povos ao redor do mundo para diferentes coisas, né?
E agora e aí, também para essa...
As evidências científicas precisam existir, né? Então a gente está partindo para esse lado dentro das doenças renais.
Então, se a gente entendeu, a gente pode dizer que esse primeiro passo já é uma comprovação científica da capacidade do própolis, do extrato de própolis, de reduzir esse impacto inflamatório no doente renal crônico. Quer dizer,
exatamente.
Você falou em 40% menos o quê? Quer dizer, menos proteína, perda de proteína na urina.
Os pacientes tinham em torno de 1.000 miligramas de perda. Aham. De proteína, ao final de 12 meses, estavam com 500, 600 miligramas, alguns pacientes com 700. Mas com impacto com significância estatística, né? Como a gente fala dentro dos achados e dos resultados do experimento.
E qual seria o próximo passo, Marcelo, agora?
O próximo passo a gente já está dando, que é aumentar o número de pessoas que vão fazer parte de um novo estudo. Esse estudo inicial foram com 32 pacientes e a gente está iniciando um novo estudo e a gente quer utilizar mais de 100 pessoas para ter uma evidência muito maior, né? Dentro da pesquisa, existem algumas coisas que a gente deve seguir. Por exemplo, o uso de própolis em animais, né, experimentais, com todos dentro do perfil ético, né, dos animais. Isso já passou por essa etapa. A gente chegou na etapa clínica, de uso em pacientes.
Uhum.
Então, esses passos que foram dados por diversos pesquisadores também, não só a gente, chegaram a esse ponto, né, da gente chegar no digamos que no último degrau para evidência científica, né, que é o uso em seres humanos com algum tipo de doença, e a gente conseguir provar a eficácia ou o impacto biológico dentro de uma doença que é tão comum e que gera bastante, além dos custos para o sistema de saúde em si, a qualidade de vida do paciente também.
É, né? Muito afetada. Mais uma dúvida, doutor Marcelo, que é sobre, então, quer dizer, a própolis, ela tem uma participação, um tratamento de apoio, um tratamento complementar. Para a gente deixar bastante claro, pode ter muita gente que está ouvindo e que sofre do problema, né, da doença renal crônica, que depende de hemodiálise. Então, ele é um tratamento complementar. Você não vai deixar de fazer, de recorrer a outros tratamentos. É isso? Só para a gente concluir.
É um tratamento coadjuvante, né? Complementar. A própolis não entra como um tratamento, como a principal substância que o paciente vai estar usando. A doença renal crônica, as duas principais causas são diabetes no mundo, né? Diabetes e pressão alta, hipertensão. Então, a pessoa tem que estar tomando as medicações para controlar as comorbidades, né? Eu citei essas duas como principais. E a própolis entraria como algo coadjuvante, agindo de uma forma diferente das medicações que a gente usa normalmente. Onde a própolis age é imunomodulando um fator de transcrição dentro do núcleo da célula que produz localmente marcadores inflamatórios. Uhum. Então, ela age por uma via em que as outras medicações não agem, né?
Tá aí, portanto, o resultado muito promissor desta pesquisa, deste estudo que teve início em 2015, está nessa etapa importantíssima, etapa clínica com pacientes, comprovando a eficácia. Agora você vai aumentar o número de pacientes que podem ser tratados, portanto, de forma complementar com própolis, por suas Exatamente. Propriedades já conhecidas e também esse efeito antiproteinúrico.
Exatamente.
Eu conversei com o Dr. Marcelo Augusto Duarte Silveira, do Grupo de Insuficiência Renal Aguda Hemodiálise, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que está à frente deste estudo. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade da gente estar falando. O mundo está de olho no próprio brasileiro e a gente precisa se fortalecer cada vez mais dentro do que a gente tem da nossa grande biodiversidade. E de forma ética, de forma profissional, dentro da pesquisa clínica, que é o que há de melhor para a gente poder estar ajudando o máximo número de pessoas.
É o caminho.
Muito obrigado.
É o caminho da ciência. Nós aqui, espaço total para mostrar o trabalho de vocês. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Até a próxima.
Obrigado. Bom dia a todos.
Muito bem, chegamos ao final do podcast de hoje. Não se esqueça, essas e outras entrevistas você acompanha no Jornal da USP no ar. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP. Em 93,7 em São Paulo ou 107,9 em Ribeirão Preto. E você também pode baixar o podcast, ouvir a qualquer hora, acessando jornal.usp.br ou utilizando seu agregador de podcasts preferido no Spotify, iTunes ou Castbox. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.